Bem-vindos ao segundo episódio da nossa querida minissérie Fuga nas Trevas. Estamos aqui trazendo mais um filme de terror, mas dessa vez eu acho que um tipo de terror que é inédito nessa nossa minissérie.
Uhum.
Contando as outras duas temporadas.
Pois é.
Vamos falar do filme de 2002, Extermínio, em inglês 28 Days Later. Filme do Danny Boyle com o Cillian Murphy, não sei o quê. Um filme de zumbi.
Pois é, um filme de zumbi importantíssimo, inclusive, pro gênero.
Uhum.
É escrito também pelo Alex Garland, né? Que ele tem chamado a atenção, né? Depois que ele fez o Guerra Civil, Ex Machina, Aniquilação. Vários filmes, né?
Uhum.
Dread, filmaço dele. Mas acho que ele é só roteirista do Dread. Enfim, ele teve essa carreira como roteirista, né? E o filme de zumbi que tava, como o Gustavo falou, tava faltando aqui, né? Como é que a gente vai fazer uma série de filmes de Halloween, não vai falar filme de zumbi, né? Um dos gêneros mais clássicos de terror.
Pois é, porque mescla tão bem ação, drama, sobrevivência, terror, né?
É. E o filme que até tá meio que popular ultimamente, né? Porque o Danny Boyle e o Alex Garland voltaram pra franquia, né? Fizeram um novo filme que saiu agora.
É que nem Alinhamento de Planetas, né? Imagina a agenda desses caras.
É, pois é. E eles não vão fazer só um filme, né? Eles desenvolveram 3 filmes.
Uhum.
Eu não tenho certeza se o 2 já tá gravado. Mas parece que eles vão gravar junto, alguma coisa assim. Os outros filmes.
É o avatar deles agora, é o plano de aposentadoria.
É, pois é. Filme também com o Cillian Murphy, né? Que também ficou muito popular com o Oppenheimer, o Oscar e tudo.
Uhum. E a gente caiu nesse filme porque, como tu falou, foi um filme muito importante pro gênero, né? Você assistindo esse filme, você vai ver semelhanças, mas cheque as suas datas. Esse filme aqui claramente foi uma inspiração pro The Walking Dead.
100%.
Com certeza foi uma inspiração pra toda aquela onda de zumbi que veio com The Walking Dead, né? No final dos anos 2000, começo dos anos 2010, né?
Uhum. Cara, o Madrugada dos Mortos do Zack Snyder.
É, pois é. Ainda bem que falou isso aí, porque essa é a segunda leva de filmes de zumbi, né? O Romero trouxe a primeira leva.
Sim.
Só que eles eram mais... Sei lá, eles tinham uma vibe Zé do Caixão, como a gente mencionou semana passada, né? Eles tinham gore, eles eram mais antigos, mais lentos, não sei o quê, não sei o quê. Mas... O Danny Boyle, né? Essa colaboração Danny Boyle e Alex Garland, e o Cillian Murphy, e todos os atores, a galera da edição, a galera que desligou Londres.
Sim.
Eles trabalharam muito bem juntos pra trazer esse novo tom de zumbi.
Sim.
Porque, cara, isso aqui, acho que, cara, consigo pensar em board game, jogo, série, que vem disso aqui, sabe? Tudo de zumbi eu consigo ver vindo desse filme, sabe?
É, e também tem um fator de que o zumbi na cultura pop, no cinema, né? Ele tinha uma tradição muito de lidar com a zumbificação a partir de magia negra, voodoo, essas questões de reinterpretações de culturas que não sejam americanas e britânicas, né? Aí foi daí que surgiu, tipo, os primeiros zumbis, não tô falando do Romero, digo até antes do Romero.
É, zumbi na literatura, nos quadrinhos, né? O voodoo, essas coisas.
É, pois é, tinha uma questão mais mística por trás da zumbificação. O Romero, ele trabalhou a zumbificação muito por questão de trabalhar uma crítica mais social e política, né? E o Extermínio, né, o 28 Dias Depois, que seria uma tradução melhor e mais instigante, ele traz a questão da infecção, né? Que hoje é a maneira de se fazer zumbis, né? Você dificilmente vai ver um filme de zumbi que não parta de uma lógica de infecção. Até porque o próprio Robert Kirkman, né, quando ele criou o Walking Dead, porque, como tu falou, né, o Extermínio é de 2002, o Walking Dead começa em 2003.
O quadrinho, né?
O quadrinho. E o Kirkman, ele mentiu pros editores da Image, falando que os zumbis, na verdade, eles iam ouvir de uma coisa alienígena. Só que era mentira. Era só pra galera dar sinal verde. Seria até interessante, né? Mas enfim, não foi a onda do Walking Dead e era infecção mesmo. Então, por aí você vê como o Extermínio, né? Ele inaugurou uma nova leva de filmes de zumbi e produções de zumbi, né? Tipo, Last of Us, com certeza foi influenciado aqueles zumbis que são mais frenéticos, né?
É, o World War Z, né?
Sim, Guerra Mundial Z. Então, é um filme que ele é muito importante mesmo. E a sinopse do filme é basicamente... Após um grupo de ativistas liberar um chimpanzé com o vírus da raiva, que eu acho muito curioso, você acompanha o personagem do Cillian Murphy, o Jim, que ele acorda de um coma e se depara com a Londres devastada. E a partir daí ele vai partir para uma jornada de sobrevivência, né, naquele mundo.
É.
Essa é a sinopse básica do filme. E se você não assistiu esse filme, fica logo aqui o aviso.
Pelo menos até o momento da publicação desse programa, o filme está disponível para stream na HBO Max.
É. Então daqui para frente, spoilers.
Pois é, vamos falar com spoilers. Eu acho que o primeiro elemento que a gente pode trazer assim para comentar aqui do filme é esse começo, depois do prólogo, né, dos ativistas lá, que é o Walking Dead 1001%, né?
O Kirkman, ele tinha que ter mudado alguma coisa, né?
Mudou, ele botou nos Estados Unidos.
É, ele botou nos Estados Unidos, não sei o quê, mas tipo, o cara acordado com, mano. É complicado.
É, ele mudou que o Rick não acorda pelado, que nem o Jim.
É, verdade.
Mas eu acho muito legal esse começo, porque, assim, esse filme, antes de eu assistir ele, mesmo assim, completo, eu achava muito intrigante aquelas imagens de Londres vazia, o Cillian Murphy lá andando, e aquela imagem horrível do filme, sabe?
Sim.
Que eu acho que, por mais que seja horrível mesmo, é tipo um filme gravado, sei lá, em SD o filme, né?
Nossa.
É, eu acho que agrega muito pra vibe do filme, a visceralidade dele.
Assim, agora que tá aqui na parte com spoilers e já tá entrando aqui no papo, eu vou ser completamente honesto. Esse negócio dele de gravar com iPhone, de não sei o quê... é pra marketing e pra dinheiro. Eu acho que qualquer desculpa que ele dá de tom, de não sei o quê, é desculpinha. Porque no começo incomoda e no meio você para de perceber. Não tem um efeito. Depois do tempo para de ter um efeito, sabe? Sinceramente, eu acho que foi pra diminuir custo só. Eu não vejo tão de tom muito na câmera, não.
É, inclusive, eu acho até esquisito que nesse terceiro filme que saiu esse ano, ele gravou com iPhone. Eu acho meio estranho.
Isso foi meio marketing. Tem que ser marketing. Porque, cara, tem câmera... quanto é que tá? Eu não sei qual foi o iPhone, né? Não sei o quê.
É.
Mas tem câmera de filme pelo preço de um iPhone. Ele ia ter gravado com iPhone top, não sei o quê, né?
Não, é... Mas, assim, eu assisti esse terceiro filme e vendo, dá pra perceber que o filme inteiro foi gravado com iPhones mesmo. Tipo, tem umas coisas assim. Eu acho um exercício interessante. Mas enfim, falando sobre o filme de 2002, foi uma questão de custo mesmo e de praticidade. Porque para gravar, por exemplo, as cenas em Londres, né, vazia e tudo, na época, 2002, né, a gente tá falando de começo dos 2000, não tinha como eles pegarem umas câmeras melhores de cinema para gravar aqueles momentos com o orçamento e o tempo que eles tinham. Porque, por exemplo, essas cenas que tem o Cillian Murphy andando na ponte, o Big Ben no fundo e tudo parado, eles gravaram de manhã cedo no intervalo de 15 minutos, que é o tempo que eles conseguiram autorização pra fechar as ruas e gravar a cena.
Nossa, imagina a adrenalina, Marcelo.
Nossa.
Grava, aí, Cillian fica parecido perdido aí, anda um pouco, cortou, entra aqui no carro, bora, a gente tem que ir rápido, bora. Porque eles foram, tipo, eles fizeram a tour dos pontos turísticos de Londres.
Pois é.
Em 15 minutos... Nossa, nem a pau. O Danny Boy ficou careca nesse dia, nesses 15 minutos.
pois é, porque deve ser muito estressante. Inclusive, a câmera principal que eles usaram foi uma Canon XL1, que era uma câmerazinha pequena, digital. E eu imagino que eles pensaram, tipo, não, ok, já que a gente não vai ter um equipamento melhor pra capturar as imagens pelo tempo e praticidade, né, de ter que tirar os equipamentos dali e tudo... Imagina que eles pensaram, não, então bora adequar o filme a essa estética 480p dele, né?
É, uma coisa que a gente não mencionou aqui, né, ainda, mas essa foi a primeira vez que eu achei esse filme. Eu não tinha assistido antes.
Ah, sim.
Então, eu já tinha ouvido falar, eu sabia desse começo, desse negócio do coma, mas quando o cara lá, que é o primeiro grupo que ele pega, que é a mulher, que vem com ele até o final, e o cara, quando o cara morre, Aí eu falei assim, vixe, eu não sei mais o cast do filme. Uhum. Eu não sei o que, é que tem mais pra daqui pra frente, né? Então, eu fiquei impressionado. Eu gostei muito do filme. Acho que a maior reclamação mesmo é esse negócio da câmera, que é uma coisa por custo, não sei o quê. E isso me deu uma... Não sei se foi uma ideia errada do filme ou se me ajudou a me impressionar com o filme. Porque o resto do filme tem muita vibe de orçamento grande. Sabe? Os lugares destruídos, a quantidade de bicho correndo, não sei o quê. O túnel todo fechado, as ruas destruídas, sabe? Tem muita coisa que eu sinto... Tipo, não é Guerra Mundial Z que vai ter a cidade explodindo, um negócio de helicóptero, 200 zumbis correndo.
Uhum.
Mas você sente que, cara, Inglaterra faz sentido.
Sim.
Sabe? Essa cidade aqui é uma ilha. O cara até fala, né? É uma ilha. E me impressionou muito. Eu tava com a ideia errada, que eu achei que o filme ia ser bem independente, bem, tipo, eles num lugar só, uma coisa assim.
Uhum.
Ah, não, tem muita coisa no filme. E tecnicamente, de orçamento, essas coisas, como eu falei, né? Eu esqueci que era numa câmerazinha, uma GoProzinha, sei lá, uma Canon de 2002, né?
Aham. Uhum.
Com a SD que tu falou, né? Que é Standard Definition, né? Nem HD, né?
Pois é.
Eu meio que perdi essa noção dessa qualidade ruim de câmera com o resto do orçamento, sabe? A iluminação, a fotografia, né? Que com a câmera ruim, você ainda tem uma composição boa, sabe? Eles ainda iluminam muito bem. O set está muito bem feito. A atuação é muito foda. Os zumbis mandam muito bem. A ação tá lá, a tensão tá lá, a conexão tá lá. Você meio que esquece tudo isso, sabe? Você só sente... Eu me conectei muito com todo mundo, eu fiquei preocupado, assustado. O terceiro lado desse filme é assustador.
Ah, bizarro, bizarro. Mas, tipo, só concluindo essa questão da câmera,
uhum.
Eu acho que esse filme é um exemplo muito bom pra uma pessoa querer entender como a textura do filme vai influenciar na efetividade ou não dele. Porque, por exemplo, pra mim um filme que é muito bom de tu perceber isso também é o Massacre da Serra Elétrica, o original. Que é um filme gravado com uma película muito granulada, que dá um aspecto muito sujo pro filme e agrega muito a vibe, a atmosfera dele. Esse aqui tem isso também. Então, eu acho que inicialmente dá esse choque, né? Porque a imagem é ruim mesmo, no extermínio. Só que eu acho que ele ajuda nessa visceralidade e também eu acho que, como tu falou, quando o diretor tem uma ideia boa, ele sabe fazer a composição junto com o diretor de fotografia, edição e tudo... Cara, tu farra o filme ali, sabe?
Pois é.
Eu fiquei surpreso também quando eu assisti, porque eu assisti ele pela primeira vez há poucos meses pra ver o novo, sabe? Então, foi uma experiência nova pra mim também. Me chamou muita atenção como é um filme que ele não chega a ter 2 horas, acho que tem 1h50 com créditos, mas ele tem todos os elementos clássicos de uma história moderna de zumbi. Então, tem a questão do personagem se deparando com aquele mundo, tem a questão mais intimista... Tem a questão da sobrevivência, tem a questão dos humanos como uma ameaça tão grande quanto, ou até maior do que a dos zumbis. E tudo no filme só, sabe?
É.
E sobre os zumbis também, né? O primeiro projeto com esses zumbis frenéticos, malucos, eu achei uma ideia muito boa deles picotarem muito na edição, deixar muito frenético, pra dar o tom da ameaça que eles têm. Porque provavelmente também eles não tinham muito orçamento pra fazer cenas de tomadas mais abertas, como de zumbi correndo. Então, alguns momentos eu consigo ver, tipo, a cena do túnel. Eu vejo muito eles, sei lá, com meia dúzia de cara, mas usando a edição em prol deles pra dar a sensação que tem muito zumbi vindo, sabe?
Uhum.
Eu acho muito legal como esse filme, pra mim, é tipo uma aula de criatividade, como como tu falou. Não parece que é um filme independentezão. Ele consegue passar toda a sensação que tu precisa de um filme de zumbi frenético como esse, sem ficar com aquela cara de, ah, um filme meu vagabundo aí, sabe?
É.
Sem ter esse porém, né? Eu acho isso muito legal.
Uhum.
É, dos personagens que tu mencionou, né? Cara, o Brendan Gleeson, ele é muito bom.
Eu gostei muito dele. Eu achei que eu não ia gostar da Naomi Harris, né?
Uhum.
Mas a personagem dela tem uma construção, um desenvolvimento que eu achei muito legal.
É, porque ela é muito, muito fria e rígida no começo, né?
Não, ela fala assim, o mundo acabou.
É.
É, de jeito, no começo é tipo assim, o mundo acabou, a gente se fudeu, não confio em ninguém, o mundo acabou, a gente se fudeu, porque tá aqui, pronto.
Pois é. O Jim também acho interessante porque é aquela coisa, né? Ele era um entregador, sofreu um acidente, entrou em coma, então ele é tipo... Porque tipo, no Walking Dead o cara é um policial e tudo. Esse aqui ele é só um cara, né? Totalmente whatever. Então, você consegue compreender que pra personagem da Naomi Harris, ele é só um peso morto, né? É um Zé Mané.
E ele, infelizmente, não tem muita personalidade, né? Ela é uma personagem, tem uma personalidade, não sei o quê. Ele é a audiência. Ele é a galera que tá assistindo.
É, pois é.
ele não chega, tipo, com algum character trait que é, tipo, sei lá, diferentão, não sei o quê. Ele é o cara calado. O que que tá acontecendo? Não sei o quê. Aí você vai pra casa dele e você vê os pais dele que se mataram assim que o apocalipse começou. E você vê a tristeza dele, não sei o quê. Mas ele, nem no momento do filme, tem alguma coisa que, tipo, sei lá, esse aqui não é só um cara genérico, sabe?
É. Só no final que ele fica meio maluco do nada, né? Tipo, meio fodão.
O final é bem maluco.
É, o final é bem maluco. Mas, tipo, eu gostei muito dessa vibe de sobrevivência que tem nos primeiros dois terços do filme.
É. Uhum.
Pô, outra coisa que eu achei legal. Eles dão a sensação de que qualquer passo é hiper mega arriscado.
É.
Então, por exemplo, quando eles veem o prédio com a luzinha aí. Não, vamos chegar no prédio. Aí eu pensei, putz, os caras vão ter que chegar no prédio. Vão ter que subir no prédio. Tipo,
não.
Ele faz um trabalho muito bom de te passar essa sensação.
E tudo é perigoso. Porque eu vi o prédio e falei assim, caramba, aquilo ali é meio assustador também, né?
É, e aquele negócio. Por mais que seja sobreviventes ali em cima, tipo, antes de, como espectador, antes de saber quem que tá lá, mesmo que fossem pessoas boas, que no caso são, tu vai ter que descer, tu vai ficar lá pra sempre, sabe?
É, ele tá andando, sabe nem o que tá acontecendo, e se depara com zumbis. Aí ele é salvo pela Naomi e um cara lá randômico. O cara randômico morre, aí fica ele e a Naomi. Aí eles estão andando, ela tá dando a lição pra ele, né, de tipo, ó, o mundo acabou, a gente se fudeu, o mundo acabou. É menos só isso, né?
É o mantra dela.
É. E aí eles olham pra um prédio e tem a luzinha de Natal na varanda, sei lá, do 23º andar, e tá piscando. Tipo, uma coisa que os zumbis não iam entender, né? Uma mensagem clara pra humanos, tipo, tem uma festa nesse andar aqui, né?
É.
Só que, cara, a intenção das pessoas que estão ali é muito mais importante do que tem pessoas ali.
É verdade, verdade.
Porque, bora lá, eu moro num prédio, como tu mencionou, em algum momento eu tenho que descer. Por quê?
Porque acaba recurso, aquela coisa toda, né?
E se o recurso subir pra ti? Pronto, tá vendo? É só a intenção, sabe? O cara tem lá um apartamento, bota um negócio, a galera sobe com a mochila cheia, a gente tá aqui pra ajudar. Pá, matou, pegou o recurso, não precisa descer.
Caramba, verdade.
Né? Então eu vi isso e já fiquei com medo. Mas não, era o Papai Noel solteiro.
E ele abre a porta com a armadura e escudo, não sei o quê.
Nossa! Eu tava com medo naquele começo, né? Ela toma um susto, né, a Naomi?
Aham.
Uhum. O personagem dela, né? Esse é o nome dela, da atriz, né?
É, o personagem é a Selena. É, mas eu achei muito legal porque, cara, o Brendan Gleeson é muito carismático, né?
Muito!
A vibe dele é boa, mas ele tem aquela dinâmica com a filha dele, de que eles se dão bem. Então, é aquilo. Eu acho legal porque é um filme que ele tem essa coisa de ser mais cru pela imagem, é muito, tudo muito perigoso. Só que eu acho legal como ele tem uma crescente de, não, dá pra ter esperança nesse mundo.
É.
E ela é dizimada completamente no final do segundo ato, sabe?
Pois é, porque quando tava na metade, né? E eles estão juntos, família, se transformou agora no filme do Chevy Chase, sabe? Road Trip. E eles estão lá, eu falo, cara, tá muito good vibes, a cena do mercado é muito maneira. Eu fiquei pensando, caramba, o que eu pegaria no seu mercado?
Porque nossa,
ele vai lá, aí ele pega uma garrafa, né, do uísque que ele falou que é fodão, não sei o quê. Aí ele pega duas. Aí ele pega três. Aí eu falei, tá bom, né? Aí ele pega quatro. Aí eu vi no olhar dele uma coisa que eu pensei assim, cara, eu pegaria 17. Porque o olhar dele era tipo, quando que eu vou poder pegar essas garrafas aqui, né?
Pois é.
Eles mencionam, né, o Jim e a Selena, que todos os filmes que eles vão assistir agora são filmes que já foram feitos. Todos os livros que eles vão ler agora, tipo, ninguém mais vai produzir nada, né?
Caramba, é verdade.
Com isso, eu estaria enchendo meu carrinho, porque eu sei que tem um negocinho girando de $2 de DVD. Pra galera, uns 17, sabe? Caramba, esse meu aqui é muito bom. Papá. Esse meu aqui é uma merda, vou pegar também, só pra me lembrar, sabe?
Sim.
Porque eu não sei. Eles era um carrinho por cada. Eu não sei se eu conseguiria encher só um carrinho.
Não, e tá a questão também que eles têm um carro só pra levar, né?
É, tudo. Nossa, então, é verdade.
Então, eu acho muito legal isso. Tipo, me lembra até do Zumbilândia, né? Aquela cena que eles estão no supermercado lá.
Caramba, o Zumbilândia é só essa seção desse filme. Só essa parte.
É, tem um pezinho mais pro final, okay, mas a vibe é essa, né? Que é um filme de comédia.
É road trip movie. É.
Mas eu achei muito legal. E é aquilo, eu fico surpreso o quanto esse filme consegue, com pouco tempo, desenvolver esses dramas, tipo, os personagens, a mudança que a personagem da Selena tem, ela fica interessada no Jim, ele nela.
ela, né, ela, o mantra dela, o mundo acabou, a gente se fudeu, o mundo acabou. Ela olha pro pai e pra filha e fala assim, mas olha, eles ainda continuam pai e filha.
Pois é.
Né? E, nossa, é um momento muito carisma, né? Muito, tipo, feito pra um comercial de carro. Que é ele tá pegando uma coisa no chão, ela tá no topo do carro, desamarrando as coisas, né? As malas, não sei o quê. Ela derruba um travesseiro na cabeça dele. Aí ele, ha, 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 e bate o travesseiro na cara dela. Aí ela, ha, 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 e bate nele de novo. Aí ela, a Selena, né? A gente pode ser feliz, não acabou o mundo, a gente não tá fudido.
Sim, pois é, isso é legal.
E tipo, isso é o meio do filme. Quando eles chegam depois disso na base, né? Que eles estavam indo pra Manchester. Uhum. Pra base 42, lá, não sei o quê. Quando eles chegam lá, eu falei assim, cara, tô no final do filme. Aí eu cliquei pra ver, tava na metade.
Pois é.
É muito esquisito porque essa construção é a construção do filme de zumbi, né? O mundo acabou, a gente se fudeu. E termina com tem esperança.
É.
E tá na parte de spoiler aqui, né? O tempo é um ciclo, então a gente pode falar já do final.
Sim, sim.
Esse filme, ele fala, o mundo acabou, a gente se fudeu, aí vai pra esperança, aí puxa o tapete e fala, haha, não perca a atenção, o mundo realmente acabou e a gente realmente se fudeu.
É, muito isso. É. Inclusive, aquela gotinha de sangue é a que muda tudo, né?
Nossa, cara, eu tô muito raiva daquela gotinha de sangue. Porque eles chegam na base, né? E o Brendan Gleeson, que é o pai que tava, tipo, botando muita esperança naquela base, tá lá pra segurança da filha, não sei o quê.
Uhum.
Ele chega lá e não tem ninguém. Aí ele, puto, tem um corvo que tá com medo, um corpo que tá, assim, num teto. Aí o corvo tá meio que rindo pra cara dele, né?
Uhum.
Não de verdade, mas... Aí ele, cala a boca. Aí ele bate no negócio, olhando pra cima. Tipo, nunca fica debaixo de um corpo, né?
Sim, é, pois é.
Ele bate, cai uma gotinha de sangue, cai dentro do olho dele. E ele vira um zumbi.
E é muito rápido, né?
Mas, cara, todo filme de zumbi tem isso, né? Tipo, eu sabia que ia ter, mas mesmo assim me afetou.
Pois é, mexe muito porque, como tu falou, né? Ele era aquela esperança e tudo.
Ele era o papai Smurf do grupo, sabe?
Sim, totalmente.
Quando o Jim tá tendo um pesadelo, ele acorda pra ele e fala, é só um pesadelo. E o Jim fala, obrigado, pai.
É, quase. Mas eu acho muito legal como o roteiro tem essa virada de, tipo, esse cara saiu de cena, a esperança morreu, né?
Nossa, cara. Mais cedo ele fala assim, eu não conseguiria fazer essa viagem sozinho com a minha filha, porque se alguma coisa acontecer comigo, quem que vai cuidar dela?
Pois é.
Aí eu já falei, esse filho da mãe vai morrer. Esse filho da mãe vai morrer e vai doer.
Pois é. E aí é muita sacanagem do roteiro que quando ele se encontra os militares...
Nossa!
Começa, tipo, ok, tá de boa. Assim, quando chega lá, eles veem que eles são meio merdas, né? Tipo, ok.
É tipo, a foto do hotel no site e a foto do hotel quando tu chega. São 8 militares, um vestido de Buzz Lightyear quando ele perde o braço.
É.
E sei lá, eles estão pirados demais. Quando o... Assim, você acha que ele tá tranquilo, não sei o quê, né? O Jim acorda, o cara tá mostrando pra ele, dando a tour. Com o decorrer da tour, você já pensa assim, caramba, esse cara aqui tá meio maluco, né? Uma das últimas coisas que ele fala pro Jim antes dele começar a tour, ele fala assim, mas vocês não estariam vivos sem a gente, né? Aí bate assim no ombro dele, se levanta e começa a tour. Já começa a azedar.
É, tu vê que esse cara tem um...
parafuso solto aí.
É, o parafuso solto, um senso de loucura e de grandeza distorcido.
É, eles estão meio quebrados, né? Porque ele fala, a gente era um batalhão. Isso aqui é o que sobrou.
É.
E ele leva ele... Isso eu achei até interessante. Tipo, todo filme de zumbi, né? Pensa meio realisticamente no que a galera ia fazer.
É, as implicações, né?
Né? Tem que pensar, tipo, isso aqui acontece, tem gente que faria isso aqui. E o bom de todo filme é encontrar uma coisa nova. E nesse, que a gente falou, não é um filme... que veio na leva. Foi um filme que puxou a leva de filmes de zumbi, né?
Pois é, sim.
Trazer a questão de quanto tempo o zumbi fica vivo sem comida, eu nunca tinha pensado nisso.
Caramba, pois é, verdade.
Eu nunca tinha visto um filme que eles tinham um zumbi amarrado e ele falou assim, ele tá lá, né? Mostra pro Jim e o Jim tá com aquela cara de tipo, caramba, esse cara aqui é muito maluco. Aí o cara fala, eu tô com ele aqui pra ver quanto tempo eles aguentam até eles morrerem de fome. Você vê na cara do Jim, e honestamente na minha cara também, eu fiz assim, faz até sentido.
É, porque quando em filme de zumbi, normalmente a pessoa quando prende o zumbi é pra usar pra... como arma, né?
É, ele falou, a gente vai fazer aqui pra fazer experimentos com ele. Aí eu falei assim, meu ambíguo demais, né? Não, ciência, fazer ciência aqui, pesquisa. Só que quando ele falou que é essa pesquisa faz total sentido.
É, faz. Mas aí eu achei interessante como eles fazem a transição pra tu entendendo a merda maior que tá rolando.
Meu Deus do céu. É.
Porque os caras estão pirando naquele contexto e eles começam a ficar carentes demais. Até demais mesmo, né? E, sei lá...
É, tipo, começa como se fosse assim, caras escrotos, militares, né? Dando em cima das meninas.
Aham.
Uhum. Esse é o começo. E aí elas, não, sai daqui, não sei o quê, só isso.
É, e aí evolui pra coisa muito pior, que é essa...
O que o Ray Fiennes genérico fala pra ele, né? Na promessa dele.
Caramba, esse cara mesmo, ele parece o Ray Fiennes. É, mas, pois é, aquela promessa de, tipo, eu lhe prometo mulheres...
Puta que pariu. É muito, cara, isso é muito esquisito, muito culto, sabe? Muito seita você prometer isso.
É, e também com aquela história de, não, a gente vai salvar a humanidade, que a gente vai engravidar elas.
É.
Uma coisa meio Doctor Strange Love, sabe? No final lá, de...
É, repopular.
Repopular. E aí os caras estão na seca total, estão muito... Ah, caramba, mulheres. E aí é pior ainda, né? Porque tem criança lá no meio, né? Fica muito mais sinistro.
Pois é.
E aí começa o momento mais louco do filme, que é o Jim Rambo, né?
Pois é, bora lá. Pra ti, o filme começou a azedar aí um pouco. Eu achei meio esquisito.
É, eu acho que ele tem uma quebra grande, assim, de tom. É... Mas foi aquela coisa, tipo, ok, eu quero ver esses caras se fudendo. Só que ao mesmo tempo, fica estranho, porque como tu falou, o Jim, em nenhum momento, assim, tu começa a curtir o cara, porque o Cillian Murphy manda bem, e tu vê a relação dos personagens, mas não tem nada de muito especial no personagem dele, né?
É, ele é o personagem liso pra você meio que se conectar, não sei o quê, pra poder ser qualquer pessoa da audiência, né?
Eu acho até que o...
Eu achei que ela ia fazer alguma coisa.
Sim, sim. Pois é verdade. Porque ela era toda fodona, né?
Pois é.
Mas eu acho que ela tava naquela posição de cuidar da garota, né?
É, mas aí eu achei caído porque, do nada, o cara randômico que era courier... Tipo, nesse caso, podia ser o Rick, sabe?
Aham. Uhum.
Faria sentido se fosse o Rick. Porque o cara tem treinamento de arma, não sei o quê, não sei o quê. Mas não, ele derruba a galera dos militares, sabe?
Aham. Uhum. Eu acho até que o roteiro, ele tenta justificar um pouco isso... No sentido de que ele passa muito tempo deixando claro que aqueles caras estão malucos.
Uhum.
Tipo, se eles tivessem menos malucos, eles poderiam ter um pensamento estratégico que fosse, tipo, implacáveis pro Jim. Só que como eles estão meio malucos, o Jim meio que usa isso pra assustar os caras ou desnortear eles. Mas ao mesmo tempo, de novo, ainda é o Jim, né?
É.
O cara...
É, tipo, ele sem camisa. É meio esquisito, né?
Não, e essa camisa, magrelaço, né? Então, tipo, ele não tem nenhum Arnold, sei lá. Mas eu acho legal o ataque do zumbi, sabe? Os caras morrendo ali.
Pelo menos ele não segura um metralhador e senta o gatilho, né? Pelo menos ele usa os zumbis.
É, inclusive até achei legal que quando a Selena encontra o Dean, ela acha que ele é um zumbi, que ele tá batendo um cara lá.
Ah, não, e a menina acha que ele é um zumbi porque eles estão se pegando, né? Ele e a Selena.
Ah, é verdade, verdade. Que ela tá dopada, a menina, né? Cara, é muito pesado tu pensar isso aí, porque que dopou ela. Mas, tipo, eu acho que ele é um final que ele funciona como um clímax, né? De uma catarse, assim, de violência, que normalmente tem nesses filmes. Mas eu concordo que ele dá uma balançada no filme, que fica meio, tipo, ok, isso aqui foi meio esquisito pro final dele, sabe?
Cara, eu acho que... Isso é sempre uma coisa muito impressionante, né? Quando o primeiro da leva... acerta o tema e, tipo, a semente do tema tão... de uma maneira tão básica, né? Eles estão lá, os militares, e o mais velho é o coronel lá, o Ray Fiennes genérico, né?
Uhum.
Mas eu acho que o segundo mais velho é junto com a galera lá, mas ele é um pouco mais sábio. Eu não me lembro o nome dele. Ele é até preso com o Jim, porque ele é meio contra as maluquices dos caras, né?
Sim, sim.
Ele fala, a gente... comparado... É aquele negócio do cosmos, né? Se a história do planeta, a história do universo fosse um calendário, toda a história da humanidade ia ser o último segundo do último dia do ano, sabe? A gente é minúsculo comparado com a história.
Sim.
E que na maioria da nossa história, da história humana, é sempre humano contra humano.
É.
Aí ele falou, e agora é a mesma coisa. Quando eu olho lá pra fora e eu vejo aquelas coisas, eu só vejo humano contra humano. Talvez isso aqui seja a nossa, seja a natureza tentando espelhar a gente. Aí eu falei, cara, eu não conheço nenhuma outra obra de zumbi que conseguiu explicar dessa maneira, sabe? Porque continua sendo isso, sabe? Todo mundo fala, um bom filme de zumbi, o zumbi é lá atrás, é uma preocupação lá de trás. O humano, né, o humano ruim, que usou essa quebra de governo, não sei o quê, pra ter a liberdade de fazer essas coisas ruins, né, maléficas. O filme de zumbi sempre fala disso, não sei o quê, mas ele botou tão bem que, tipo, cara, não tem diferença. Só a quebra de governo, a quebra de ordem, é uma coisa que já fode toda essa paz, com aspas aqui, né? Porque é uma paz muito frágil. Todo mundo tá sempre querendo meio que quebrar e fazer as suas maluquices, né?
É. Isso é um elemento que eu acho muito interessante do roteiro do Alex Garland, né? Porque a jornada do filme, se você parar pra pensar, do aquele começo, aí o Jim na cidade, aí ele conta a galera, aí tem a esperança e quebra, é muito pra tu ter essa noção de, tipo, caramba, o ser humano é complicado. Porque vamos lembrar também que esse inferno todo começou com um ato com intenções boas, né? Que era libertar animais que sofriam maus tratos em experimentos. Os ativistas lá.
Esse filme, ele te engana, te dando um pouquinho de esperança num mar de merda, né?
É.
Meu Deus do céu. Porque, tipo, realmente é uma ação muito boa. Eticamente, todo mundo ia falar, não, faça isso, com certeza, não sei o quê. Mas desencadeia tudo isso, né?
Pois é. E até eu acho que o Alex Garland evolui isso no terceiro filme. Terceiro filme que lançou, né? O segundo na cronologia, que saiu esse ano, que ele vai lidar com as questões sobre morte, que eu achei muito fascinante, assim. Uhum. Mas nesse O Extermínio, o que me fascina no filme é exatamente isso que tu falou. Ele forma a blueprint, né? O esboço ali de toda uma leva do gênero que foi surgido dali pra frente. E ele faz muito bem isso, né? Tipo, as questões de lidar com as relações humanas, a tensão, o perigo dos zumbis, o perigo dos humanos, a esperança. Eu acho muito legal como é um filme que dele tu vê vários filhotes, né?
Uhum.
Então, é um filme que é super importante, e mais importante do que ser importante, eu acho também que ele ser um filme que funciona como um filme, né? Eu acho isso legal.
É, e ele tem toda essa meta, okay? Mas tem aquele final fofinho, né? Deles naquela casa, perto do lago, e ele acorda, e agora ele tá com o cabelo normal de Killian Murphy. Com a câmera boa, eles estão costurando um negócio e botando no gramado assim, escrito Hello, porque eles perceberam que tem avião que fica passando ali.
É.
Aí acaba com essa esperança.
Sim, eu acho isso muito legal. Então, é isso, é um filme que super importante. Vale a pena ver, até porque agora saiu novo e vai ter continuação, né? Então, é legal ver pra ficar em dia, conhecer a franquia, né? Uma franquia importante pro gênero. E é isso. Lembrando que sábado agora tem programa normal, né? Tranquilo. Próxima quarta continua. Vamos ter o terceiro episódio dessa temporada 2025 do Fuga nas Trevas. E obrigado por ouvirem. Tchau.
Tchau.